Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. 2017 vai ser o ano em que o Brasil vai retomar o crescimento e a geração de empregos.
Em pronunciamento à imprensa, presidente Michel Temer faz balanço de 7 meses de governo e destaca as reformas necessárias para que o país saia da crise.
O ano de 2017 será efetivamente um ano novo. Será o ano em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo da recessão, obtendo crescimento, naturalmente você tem a empregabilidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Gestão eficiente e transparência. Governo vai eliminar cargos, funções comissionadas. Empresas estatais vão ter mais rigor para nomear diretores e abrir licitações.
Mais saúde para a população. Mudança de regras vai permitir que novas unidades de pronto atendimento entrem em funcionamento.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
2017 será o ano em que o Brasil vai vencer a crise. Essa foi a mensagem do presidente Michel Temer durante uma conversa com jornalistas hoje.
O presidente lembrou as reformas que o governo propôs este ano e disse que outras virão no ano que vem.
Para Temer, um dos grandes desafios é fazer a economia voltar a crescer para que a criação de empregos seja retomada.
O ano de 2017 será efetivamente um ano novo. Não será uma prorrogação 2016. 2016, um ano em que nós combatemos a recessão, é muito provável que ainda tenhamos que fazê-lo ainda no começo de 2017, mas o ano de 2017 será efetivamente um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise.
O presidente Temer afirmou que o governo vai continuar a apresentar reformas e que a próxima deve alterar o sistema tributário brasileiro.
Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas. E se é assim, uma questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Já que há vários projetos bastante encaminhados, tanto no Senado como na Câmara Federal, mas agora o Executivo, neste ano, vai empenhar-se na reforma tributária, quem sabe até numa simplificação do sistema tributário nacional.
A reforma política também está nos planos para 2017. Temer lembrou que é uma atribuição do Congresso Nacional, mas que o governo quer incentivar e participar desse debate.
E para que o ano que vem seja de retomada do crescimento econômico, o governo trabalhou e fez a sua parte em 2016.
Na conversa com os jornalistas, o presidente Temer lembrou das ações realizadas nos quase 7 meses do novo governo.
Medidas econômicas e sociais, relações com o Congresso Nacional e projeções para o próximo ano foram alguns dos temas abordados pelo presidente Michel Temer. Ele destacou as medidas tomadas pelo governo para aliviar dívidas de pessoas físicas e jurídicas, como a permissão do saque de contas inativas do FGTS e a mudança no sistema de pagamento dos cartões de crédito, com a diminuição dos juros do crédito rotativo.
A liberação das contas inativadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Vocês sabem que durante muito tempo se criticou enormemente o montante de juros no chamado crédito rotativo, que na verdade era exageradíssimo. E por ser exagerado, é que nós tomamos a providência e também, mediante diálogo, não é? Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito.
Michel Temer afirmou que o diálogo é palavra-chave de sua gestão e que trabalha em parceria com o Legislativo. Segundo ele, o governo conta com 88% de fidelidade da base aliada no Congresso Nacional, o que permitiu a aprovação de projetos importantes, como a emenda constitucional que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos. O presidente também ressaltou que outras propostas de interesse do Executivo tramitam com rapidez, como a reforma da Previdência, a modernização das leis trabalhistas e as mudanças no ensino médio. Sobre programas sociais, Michel Temer lembrou o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção de casas do Minha Casa Minha Vida, com o anúncio de novas unidades e os investimentos em mobilidade urbana. E destacou as ações do governo para diminuir os efeitos da seca no Nordeste, em especial o projeto de integração do Rio São Francisco.
É claro que transposição não é obra desse governo. Transposição é uma obra que começou há 15 anos atrás. Mas nós envidamos esforços, colocamos verbas e é muito provável que um dos eixos da transposição, que é precisamente o eixo leste, nós possamos inaugurá-lo ainda no mês de fevereiro, março do ano que vem.
Além da responsabilidade social, o presidente Michel Temer reafirmou a responsabilidade fiscal de seu governo, que, segundo ele, honrou dívidas tanto no Brasil quanto no cenário internacional.
Nós devíamos muito aos organismos internacionais, à ONU, à OEA, à CPLP. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos. Já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação, de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional.
O presidente disse ainda que o emprego no país vai voltar a crescer no ano que vem, graças às medidas adotadas pelo governo. Reportagem Thaíssa Dias.
Agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial a renegociação da dívida dos estados com a União. A medida faz parte do ajuste fiscal e busca ajudar os governos estaduais a passarem pelo momento de dificuldade financeira.
O projeto foi sancionado pelo presidente Michel Temer com alguns vetos, principalmente na parte que cria regras para os estados mais endividados. Temer comentou o assunto hoje.
Na prática, a renegociação já estava valendo desde julho, quando os estados suspenderam as parcelas das dívidas com a União, o que se estendeu até este mês de dezembro. A partir de janeiro do ano que vem, o pagamento vai ser retomado de forma gradual por 18 meses. Só em julho de 2018, as parcelas voltam a ter 100% do valor. Para o economista da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá, a renegociação foi positiva para os estados.
É um verdadeiro presente do Natal para os estados. Imagine você na sua casa, que comprou uma casa própria e tem um prazo de 10 anos para pagar, e agora o seu credor diz que você tem 30 anos e, além disso, as prestações vão ser reduzidas.
O pagamento da dívida dos estados também foi alongado por 20 anos. Mas, para firmarem os novos contratos com o Ministério da Fazenda, os estados terão de se comprometer por 24 meses a adotar um teto para os gastos públicos nos mesmos moldes do que está valendo para o governo federal. O economista da ENAP, José Luiz Pagnussá, explica que contrapartidas terão de ser assumidas pelos estados.
Não adianta apenas o governo federal aliviar os pagamentos que os estados vêm realizando sobre suas dívidas com a União e, de outro lado, não realizar os ajustes necessários para que o equilíbrio fiscal seja permanente.
O presidente Michel Temer sancionou o projeto, mas vetou algumas partes, como o programa de recuperação fiscal. Por meio dele, os estados mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, teriam a dívida junto à União suspensa por 3 anos. Em troca, teriam de adotar um ajuste fiscal mais duro, como mudar as previdências estaduais e não conceder aumentos ao funcionalismo. O veto ocorreu porque na Câmara essas contrapartidas foram derrubadas quando o projeto foi aprovado na semana passada. O presidente disse que agora o governo estuda uma alternativa para estes estados.
Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades, para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer esses estados.
E as prefeituras também vão receber um apoio do governo federal. Até esta sexta-feira, dia 30, quase 4 bilhões e meio de reais vão ser destinados aos municípios do país. O dinheiro é parte dos recursos obtidos com a repatriação de ativos mantidos no exterior sem declaração à Receita Federal. Reportagem Paulo Lassalle.
Economia para os cofres públicos. Mais de 4.600 cargos e comissões, funções comissionadas da administração federal vão ser extintos no ano que vem.
E as empresas estatais vão ter que cumprir regras mais rígidas para nomeação de diretores e licitações. Tudo para uma gestão eficiente e com mais transparência.
Os postos vão ser eliminados a partir de janeiro. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a economia deve chegar a 240 milhões de reais por ano.
A partir dos prazos que estão colocados ali no decreto, esses cargos desaparecem, eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública.
O ministro também apresentou um balanço da reforma administrativa anunciada em outubro. Na ocasião, o governo se comprometeu a destinar 10.462 cargos de livre provimento, que poderiam ser ocupados por qualquer pessoa, a servidores públicos concursados. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, mais de 70% dessa meta já foi cumprida. Em outro decreto, o governo regulamentou esta semana a Lei das Estatais, que traz regras mais rígidas para nomeações em cargos de direção e para licitações. A norma vale para todas as empresas públicas vinculadas ao governo federal. As estatais têm até junho de 2018 para colocar as medidas em prática. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, comentou.
É uma lei moralizadora, uma lei que cria uma série de disciplinas, regras de governança, definição de papéis, de funções, de divulgação de informações, que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado, com as regras e com a legislação aplicável.
Entre as principais novidades está a obrigação de todas as empresas públicas terem comitês de auditoria, gestão de risco e agirem em conformidade com leis e regulamentos. Outra novidade é que os conselhos de administração das estatais devem ter ao menos 25% de seus membros independentes, sem vínculo com a empresa ou parentesco com o presidente da República, ministros e secretários de estados e municípios. A norma ainda obriga a divulgação de demonstrações financeiras trimestrais, atestadas por auditoria independente. Reportagem Luana Karen.
19 horas e 12 minutos no horário brasileiro de verão.
O Ministério da Saúde cria novas regras para que mais UPAs, as unidades de pronto atendimento, sejam abertas e possam beneficiar a população.
A gente explica como elas vão funcionar daqui a pouco.
Viajar de avião nesta época do ano já foi mais complicado no passado. Filas imensas nos aeroportos, atraso nas decolagens.
É, Gabriela, mas com a operação fim de ano nos terminais de maior movimento no país, quase 90% dos voos estão saindo no horário e os passageiros estão satisfeitos.
Aeroporto cheio neste fim de ano. Como muitos brasileiros, a estudante paulista Bruna Passanese sempre dá um jeitinho de viajar nessa época, não importa o destino.
Eu adoro viajar, acho que é uma das coisas mais gostosas que tem pra gente fazer nessa vida, né? E na minha família, todo mundo mora num canto, então acaba que a gente sempre tá viajando nessa época de fim de ano.
Bruna viajou a Brasília para visitar a mãe. A irmã Beatriz veio junto e diz que, além de se reunirem para o Natal, elas aproveitaram o clima de verão da capital federal.
São Paulo, o tempo estava muito feio e aqui está um sol bem gostoso, então foi bom.
Para garantir o conforto dos viajantes nesta época de maior movimento nos aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil realiza a operação fim de ano, com reforço nos serviços durante 26 dias, em 15 terminais, entre eles os de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Brasília. Segundo a estimativa exclusiva da Secretaria de Aviação Civil, mais de 4 milhões de passageiros passaram por esses aeroportos na primeira semana da operação e o índice de pontualidade nos voos foi de 86%. Além disso, o nível de satisfação dos usuários alcançou 4,28 pontos, em uma escala que vai de 1 a 5. Marcos Pires, chefe de serviço do Departamento de Gestão Aeroportuária, explica que o desempenho está dentro da meta estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO.
O balanço é positivo até agora. Nós temos sempre uma meta de ficar acima dos 85% de pontualidade dos voos. A gente tem mantido isso. As condições adversas limitam, de vez em quando, as operações aeroportuárias. Ainda assim, o esforço conjunto de toda a comunidade aeroportuária tem sido importante para poder manter acima dessa meta de 85% de pontualidade.
O esquema especial segue até o dia 8 de janeiro e a expectativa é manter o índice de atrasos em decolagens abaixo de 15%. Até o dia 8 de janeiro são esperados mais de 13 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais nos 15 aeroportos atendidos pela operação fim de ano. Reportagem Gabriela Noronha.
O número de pessoas ocupadas se manteve estável de setembro a novembro em relação aos 3 meses anteriores.
Ao todo, 90 milhões e 200 mil pessoas estão trabalhando no país.
Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE.
As contratações temporárias de fim de ano ajudaram nos resultados, como comenta o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, Simar Azevedo.
O mercado de trabalho parece ter dado uma trégua no processo de dispensa de pessoas trabalhando, mostrando que a população ocupada está estável em relação ao trimestre passado. A população desocupada também se mostra estável. Essa estabilidade, tanto no processo de dispensa de trabalhadores, quanto na desocupação, ela é consequência principalmente do período sazonal. Nesse período do ano, do final de ano, é comum a contratação de trabalhadores temporários.
Além disso, o número de vagas de emprego fechadas em novembro deste ano foi menor do que em novembro de 2015. A informação é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho.
O setor de comércio teve o melhor desempenho em novembro, com aumento de quase 60 mil vagas.
No total, 116 mil vagas foram fechadas em novembro em todo o país.
Foram 1 milhão e 100 mil contratações contra 1 milhão e 200 mil demissões.
Brasileiros que enviarem dinheiro ou que possuem contas bancárias em outros países vão ter as movimentações financeiras informadas pelas autoridades estrangeiras à Receita Federal aqui do Brasil a partir do ano que vem.
Isso faz parte de um acordo internacional que o Brasil e outros 100 países fizeram para receber e trocar essas informações. A ideia é diminuir a sonegação de impostos.
O Brasil e mais 100 países vão compartilhar as informações sobre movimentações financeiras de estrangeiros. Isso vai ajudar, por exemplo, a saber de um brasileiro que tem conta bancária em outro país e quanto está enviando para lá. A Receita Federal criou regras para permitir o recebimento e a troca de informações, que já começa agora em 2017. Os estrangeiros que não moram no Brasil, mas que movimentam dinheiro por aqui, vão ter suas movimentações financeiras informadas ao seu país. É o que afirma o subsecretário de Fiscalização Substituto da Receita Federal, Francisco de Assis de Oliveira Júnior.
Esses recursos que são movimentados por esses não residentes, eles serão marcados em suas contas correntes e no momento de recebimento da e-financeira, que é uma obrigação que já existe, essas informações serão prestadas automaticamente para os países de origem desses contribuintes.
Da mesma forma, os brasileiros que movimentarem dinheiro em um dos 100 países que fazem parte do acordo também vão ter suas movimentações financeiras informadas ao Brasil. No futuro, o país pode diminuir os valores não declarados. De acordo com a Receita Federal, há cerca de 400 bilhões de dólares não declarados de brasileiros no exterior. Os grandes grupos multinacionais brasileiros também vão prestar conta das suas atividades econômicas, como explica o subsecretário da Receita Federal.
Trata-se de informações gerais, né, obtidas do próprio balanço das empresas, tais como receita, faturamento, quantidade de empregados e demais informações cadastrais, para que possa haver, por parte dos países que trocam essas informações, o monitoramento com vistas a garantir a prevenção dos planejamentos tributários abusivos.
Os países estudam ainda a troca de informações antigas. Com ela, quem tinha uma conta fora do país anos atrás e não declarou pode ter seus dados enviados à Receita Brasileira. Isto ainda depende de negociações com cada um dos países que fazem parte do acordo. Reportagem Alessandra Bastos.
Momento Social.
Para uma pessoa ter acesso aos vários programas sociais do governo federal, primeiro é necessário se inscrever no Cadastro Único.
E um desses programas é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Nele, idosos e pessoas com deficiência de baixa renda têm direito a receber um salário mínimo por mês do governo.
Pois é, Roberto. A diarista Sandra Oliveira, que mora em São Paulo, é uma das milhares de pessoas que fazem parte do Cadastro Único.
Ela é beneficiária do Bolsa Família e o dinheiro que recebe do programa ajuda no sustento da casa e dos dois filhos.
A Sandra quer saber se quem recebe o Bolsa Família tem direito a receber outro benefício como o BPC ao mesmo tempo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, é quem explica para ela no Momento Social de hoje.
Meu nome é Sandra, moro em São Paulo e gostaria de saber se quem recebe BPC tem direito a receber Bolsa Família.
O benefício de prestação continuada, ele é para aquelas pessoas que têm deficiência física, deficiência mental, necessidades especiais e para as pessoas idosas que acima de 65 anos não têm renda nem têm aposentadoria. Se elas estiverem em famílias que, somando o valor do BPC com o valor da renda daquela família, não ultrapassar os valores que o Bolsa Família prevê, ela pode receber, sim, o BPC. Se ultrapassar, aí é uma questão de opção. O que o Bolsa Família faz é uma complementação de renda. O Bolsa Família não é, ele em si, uma renda específica fixa, né? Ele é uma complementação de renda. Então, se mesmo recebendo o BPC, aquela família tiver uma renda muito baixa, ela vai receber o Bolsa Família. Se não tiver, não recebe.
Só lembrando que se uma família quer ter acesso aos programas sociais do governo, mas ainda não está inscrita no Cadastro Único, é só procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, no seu município.
E se você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda pra gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, anote aí, facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Agora são 19 horas e 22 minutos pelo horário brasileiro de verão.
Serviços médicos de urgência e emergência devem ser ampliados em todo o país com a entrada em funcionamento de novas UPAs, as unidades de pronto atendimento.
Isso mesmo, Roberto. Novas regras anunciadas hoje vão tornar mais fácil para as prefeituras a formação das equipes de médicos que vão atender a população nessas unidades, que funcionam 24 horas por dia.
A partir de agora, os municípios que têm UPAs, unidades de pronto atendimento inacabadas ou prontas, mas sem funcionamento, vão ter mais facilidade para montar as equipes médicas e começar a atender a população. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje no Brasil, 165 unidades estão prontas, mas sem atendimento, e outras 275 ainda estão em obras. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que muitos prefeitos deixavam de abrir essas UPAs por não terem como contratar mais médicos.
Os municípios não têm capacidade financeira para custear a estrutura das UPAs dentro das regras que foram estabelecidas anteriormente. Muitos prefeitos também evitam de dar a certificado de conclusão da obra na UPA, porque a partir desse momento eles têm 90 dias para funcionar e o custo que estava estabelecido anteriormente estava incompatível com a capacidade financeira dos municípios.
Segundo as regras anunciadas nesta quinta-feira, as prefeituras vão poder compor as equipes das UPAs de acordo com a necessidade local e o orçamento disponível. O número mínimo de médicos em cada UPA passa de 4 para 2, o que vai facilitar o custeio e o remanejamento desses profissionais. E o prefeito pode alterar essa estrutura a qualquer momento, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
O prefeito pode pode alterar o funcionamento a qualquer tempo, comunica o Ministério e nós alteramos também nossa participação de custeio.
As unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver grande parte dos casos de urgência e emergência. O Brasil tem hoje 520 UPAs que levam atendimento a 104 milhões de brasileiros. A expectativa do governo federal é aumentar essa capacidade para 960 unidades em funcionamento. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.